propósito dos negócios da semana, deixe-me dizer-lhe como no Banco Inter acreditamos que muitas vezes no poupar é que está o ganho e como é importante para as pessoas saberem que mais do que ter dinheiro de lado, as suas poupanças são valorizadas e o seu património está num banco de confiança. Por isso, se para si um bom negócio é ganhar a poupar, não deixe de procurar o banco que valoriza as suas poupanças. Banco Inter, patrocinador do podcast Negócios da Semana.
Boa noite. No debate sobre impostos, esta quarta-feira no Parlamento, ficou a confirmação do Governo da AD de que o benefício adicional, sublinho, adicional, da descida das taxas de IRS vai ser de apenas 170 milhões de euros. O Governo de António Costa já tinha aplicado uma descida de 1.330 milhões de euros, que prefazem a baixa dos tais 1.500 milhões de que tanto se falou nos últimos dias e tanta polémica provocou. Esclarecida a reduzida dimensão da nova baixa do IRS, mantém-se a tal polémica e subsistem muitas dúvidas. Tratou-se de um embuste, uma mentira da nova equipa governativa ou apenas de uma falha de comunicação? Será que as novas taxas de IRS por escalões a apresentar pelo Governo da AD vão beneficiar mesmo todos os contribuintes ou alguns ficarão prejudicados, nomeadamente os que ganham menos? É mesmo verdade que a reforma fiscal prometida pela AD beneficia muito mais as grandes empresas do que as pequenas empresas e as famílias? E o novo regime de IRS jovem da AD vai mesmo ser mais favorável para todos os contribuintes com menos de 35 anos? Ou alguns ainda poderão ficar prejudicados, nomeadamente no primeiro ano de aplicação do regime? São os temas para a conversa e para o debate. Convidados desta edição, Luís León, fiscalista, sócio da ILIA, empresa de consultadoria fiscal. Ana Pedrosa Augusto, jurista, especializada em direito fiscal e das empresas. E também Carlos Lobo, fiscalista, foi secretário de Estado dos Impostos num governo, diga-me qual, por favor, que eu agora não me lembro exatamente.
O último da Maria Absoluta de José Sócrates.
O último da Maria Absoluta de José Sócrates. E em que a seguir houve uma reforma fiscal que foi bastante criticada por vós.
Não pelos modelos do nosso legado de 2009, do relatório da reforma fiscal, em que tudo o que foi feito adiante se baseou precisamente nesse estudo.
Já lá vamos ao historial e às polémicas da atualidade. Ana Pedrosa Augusto, vou perguntar-lhe em relação a esta situação de polémica que houve com a não redução ou redução muito menor do que era esperado. O que é que achou? Houve aqui uma falha de comunicação ou foi muito mais do que isso? Foi uma intencionalidade de as coisas não acontecerem como era aparentemente sugerido, uma baixa de 1.500 milhões só no que diz respeito aos escalões de IRS?
Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui. Este tema é, bem, enfim, acho que já toda a gente, acho que já quem nem sequer queria saber sobre este tema do IRS, até esse já perceberam mais ou menos o que é que se passou. Eu tenho muita dificuldade em considerar isto uma mentira, até porque se nós lermos o programa de governo, está lá claramente que é face a 2023. Agora, quer dizer, que não soa bem, não soa, que tenha bom aspecto para todos nós, não tem, e isso não há forma de contornar, por mais que se tente explicar, por mais que se tente dizer que de facto estava lá explicitado, e está explícito no programa de governo, o facto é que não era evidente para toda a gente e andámos aqui todos a falar de 1.500 milhões e todos a
porque
falar de
1.500 milhões. Partimos todos do pressuposto que a base de comparação era o que estava em vigor.
Exatamente. Porque não lemos bem, houve um partido que leu, a Iniciativa Liberal percebeu na altura e fez a pergunta, mas também não teve resposta, evidente. E a partir daí, aí terá sido o primeiro momento em que o Governo poderia esclarecer, poderia ter tido aqui um momento de esclarecimento,
nomeadamente
o Ministro das Finanças. Agora, se é intencional, não consigo aferir a intenção das pessoas, mas que também não percebo como é que se deixa correr isto durante tanto tempo, porque não soa bem, não fica bem para... Chamando-lhe, mesmo que se chamemos a isto uma falha de comunicação, é uma tremenda falha de comunicação e não cai nada bem nos contribuintes, não cai nada bem nas pessoas que, quando ouvem 1.500 milhões de euros no primeiro dia, no segundo dia e depois de repente já percebem no sábado que afinal não são 1.500 milhões de euros,
Na sexta-feira à noite,
a maior parte das pessoas, deixe-me dizer, na maior parte das pessoas nem sequer percebendo bem o que é que significam estes números, porque para a maior parte de nós, 1.500 milhões é o mesmo do que 700 ou 60 ou 30.
Sim, mas temos um termo de comparação que são os cerca de 18 mil milhões da receita do imposto, portanto...
Mas isso é para as pessoas que conseguem mais ou menos perceber o que é que significam estes números. A maior parte dos números
é 7 ou 8% da receita total do imposto.
Ainda assim, José Gomes, acho que a maior parte, sinceramente, não compreende o que é que isto significa. Compreende o que é que isto é no seu bolso diário. E agora, ultrapassando e passando isto à frente, e aquilo que eu acho que o Governo devia começar a fazer era conter danos e começar a passar à frente, que é dizer efetivamente que as pessoas este ano vão notar a descida do IRS já nas tabelas de retenção na fonte. E é isso que vão começar a tentar perceber, e esta é a única forma de, ok, vamos saltar este episódio e avançar daqui
mas,
para a frente.
Mas essa descida do IRS vai ser muito menor, a percepção tem que ser correspondente à realidade, do que a descida do IRS... Agora, ocorrida em janeiro, fevereiro e março, com a aplicação das tabelas decorrentes da descida de impostos decidida pelo António Costa e pela sua equipe.
Vai, aí eventualmente as pessoas poderão... Eu acho que é aí que as pessoas vão pensar que afinal houve qualquer coisa que não correu tão bem como foi prometido.
E aí vão pensar...
E aí a grande falha de comunicação.
Que a descida de IRS da AD é 10% da descida de IRS de António Costa.
A primeira vez que eu olhei para o número 1.500 milhões de euros, pensei... Onde é que isto vai entrar tudo e como é que nós vamos ter dinheiro para fazer esta descida de 1.500 milhões de euros, mais tudo o resto que estava aqui a ser ponderado?
Porque seria a somar, em teoria, raciocínio,
seria
a 1.330 milhões de euros,
mais
já que íamos em quase 3 mil milhões de euros, mais tudo o resto.
Não, já eram muitos milhões
mais
de euros.
IRC,
já
mais IRC, mais IRS
jovem. Nós estávamos todos a falar em muitos milhões de euros. Mas, mais uma vez... Isto foi uma tremenda falha de comunicação e aí, não acho que tenha sido mentira, não acho que tenha sido uma fraude, acho que foi mesmo um péssimo início.
Mas a partir
início,
de certo momento,
acho que devia ter tido.
Foi capcioso não haver uma...
Eles fizeram um comunicado, o Governo fez um comunicado a tentar esclarecer o sucedido. Não foi suficiente para vir acabar com a polémica, mas não foi suficiente, mas fez. Portanto, eu tenho muita dificuldade em considerar que isto tenha sido uma mentira. Agora, que foi algo muito mal começado e que foi um mau início.
Mas foi mais que uma ambiguidade. A partir do momento em que percebem que as pessoas não estão a perceber e não esclarecem, deixaram correr o marfim, como
aí,
se costuma
aí,
dizer.
De facto, deixaram correr e deviam ter acabado com o tema logo... Aí a tremenda falha de comunicação. Deviam ter logo acabado com o assunto. Mas onde é que se escudou? Não, nós nunca dissemos que havia um choque fiscal. Nós dissemos que era um alívio fiscal.
De facto, não disseram. A expressão choque fiscal
exatamente,
já... foi utilizada...
Fresquilho.
Exatamente.
Há... 2003.
Eu ia dizer há mais de uma década, há duas 2000, décadas.
2000, exatamente.
Foi nessa altura, porque, de facto, agora tiveram cuidado de não dizer isso. Mas criaram expectativa, eu próprio me sinto enganado, já o disse várias vezes.
Não há dúvida que a expectativa foi criada, isso aí, não há dúvida.
Carlos, sua opinião sobre este assunto.
Boa noite. Eu fico surpreendido por duas razões essenciais. Primeiro, era uma matéria em que todos concordavam. Ou seja, nós conseguimos arranjar uma confusão tremenda numa matéria em que os dois partidos estavam convergentes. E que era uma matéria que beneficia a integralidade dos cidadãos. Eu gostaria de saber quando houver discórdia.
Ou seja, discórdia na tentativa de chamar os louros.
Não, mas, repara, mas a medida, isso é uma questão de ginga política, que é onde nós estamos agora no nível da nossa discussão. Mas é uma medida...
São parênteses, Carlos. Sim, reconheço, mas é importante na medida em que altera as expectativas. E as expectativas em política são muito importantes.
Mas, José Gomes Ferreira, mas alguém tem expectativas? Ou seja, perante a situação que está criada, o modelo de ingovernação que está estabilizado, as expectativas que existirem serão inevitavelmente goradas, porque efetivamente as condições de exercício do poder estão muito limitadas e este é um exemplo claro disso. Ou seja, todo o ruído, todas as falhas da comunicação, todo o bruá que foi gerado foi algo absolutamente desproporcionado perante um facto, primeiro, que é benéfico, quer seja... PS ou PSD, quem tenha feito, AD ou PS, quem tenha efetivamente desenvolvido a medida. Aliás, como eu sempre disse, durante aqui diversas vezes, o PSD tradicionalmente prioritizava o IRC, de repente passou para o IRS. Foi correto. Está no programa do governo. É verdade. As medidas estão lá. A descida é efetivamente 1.500 milhões, independentemente de quem tenha decidido.
A descida comparada com 2023. Vamos reeditar a confusão que eles criaram.
Exato. A descida é essa. A novidade de hoje é que não são 200 milhões, são 170. Pronto. Só para precisar.
Já era referido. Tecnicamente confirmou-se.
Tecnicamente. Por isso, nós temos aqui, de facto, um episódio, quase um terremoto político, relativamente a uma medida em que todos concordavam.
Então, vamos dar um passo em frente. Então, como não há maioria absoluta, mesmo este acréscimo pode não passar no Parlamento?
Não, eu acho.
Bem, poder pode.
Sim.
Pois, tem que se fazer a pergunta.
Poder pode, não é? Ou seja, é o que eu digo, nós estamos em terrenos nunca de antes navegados no que diz respeito. Todos são inexperientes politicamente perante esta situação que nós temos hoje.
Os ingleses dizem uncharted waters, portanto, nunca foram mapeados.
Nunca foram mapeados. Todos andamos aqui um bocado todos às apalpadelas relativamente àquilo que se pode fazer. Isto é um facto. Agora, isto foi numa medida em que todos concordavam, o próprio AD disse que ia adotar medidas dos outros partidos. Por isso a questão... É claro, tivemos uma medida em que todos concordavam. Num imposto, que efetivamente era o imposto mais sobrecarregado. Mas sabe o que é que me preocupa? É que eu acho que se calhar nós nem tínhamos margem para fazer isso. Ou seja, nós estamos numa feira fiscal em que todos dão mais...
Já me roubou
e todos
o terceiro tópico de conversa porque depois íamos a isso, mas é bem observado.
Pronto, ou seja...
Até já é demais para o que o Estado pode aguentar.
Exatamente, ou seja, entramos numa deriva, ou seja, e o risco... É este, é a vertigem de quem dá mais, ou neste caso, quem oferece mais, e o outro ainda dá mais ainda. Ou seja, estamos neste risco de...
Pedro Nuno Santos referiu isso na campanha, mas já lá vamos mais à frente. Luís, a sua opinião sobre esta polémica, e sentiu-se enganado ou não?
Antes de mais, boa noite. Eu sou um bocadinho menos benevolente que os meus colegas de painel. Se o José Gomes Ferreira se lembra, quando foi o Orçamento de Estado para 2024, a crítica feita na altura ao governo do Partido Socialista foi de que não há nenhum corte de 1,3 mil milhões de euros face à receita fiscal de IRS de 2023. A receita fiscal prevista para 2024 foram 70 milhões.
Está lá bem explícito nos mapas, sim. Não,
o tal famoso quadro da tal página famosa.
Sim, mas isso também tem a ver com o facto de haver um acréscimo da massa salarial, porque houve aumentos salariais, e também de um acréscimo de algum emprego, que acaba por anular a perda. Mas isso é compreensível até de um ponto de vista matemático.
Na verdade,
digamos,
o que o governo do Partido Socialista tinha proposto era uma redução do IRS de 1,3 mil milhões de euros em 2024,
certo,
face Está à receita ocorrer. Potencial de 2024, mantivessem em vigor as regras de 23.
Certo.
Quando alguém diz, eu vou cortar 1,5 mil milhões de euros em comparação com 23, era legítimo achar-se que estão a dar a resposta à crítica que foi feita ao governo do Partido Socialista, que anunciou um corte de 1,3, quando na verdade foi uma manutenção da receita do IRS e permitiu menos receita de IRS em 24, precisamente pelo efeito de aumentos salariais e aumentos das pensões. E é por isso que eu não estou seguro que o cidadão comum lá em casa, daqueles 50 e qualquer coisa por cento que pagam o IRS, às vezes a gente esquece que mais de 40% dos contribuintes não pagam imposto.
Nesta mesa pagamos todos e muito.
Mas há 40 e tal por cento dos portugueses que infelizmente não ganham o suficiente para pagar imposto. E, portanto, para aqueles que o pagam, quando chegou a janeiro, tiveram uma confusão no seu valor líquido, porque tiveram aumentos e tiveram um ajuste no IRS que não é diretamente comparável com o recibo de dezembro. E agora vão ter um recibo diretamente comparável. E vão perceber que a redução do imposto andará entre os 4, 5, 6, 7 euros. Vamos ver o que é que vão ser as concretas. Estas.
A anterior andou...
Sim, mas eu não sei se as pessoas no anterior, sabem exatamente fazer as contas.
60, 70, 80...
Mas eu não sei se as pessoas conseguem fazer a conta. Porque o rendimento não é igual.
Pois não.
Não é? Como o rendimento não é igual, o que sabem é que ganharam mais. E esse ganhar mais veio de duas coisas. Veio do aumento do salário ou da pensão e veio de uma redução do IRS... Vou repetir, para 2024. não face à receita de 23. E é esta diferença entre a receita potencial de 24 e o corte face a 23 que depois leva a esta questão que temos hoje em debate na sociedade portuguesa, em que oscila entre o mal comunicação e comentadores a dizer que deviam de contratar as agências de comunicação do Partido Socialista ou foi uma fraude ou embuste. Portanto, oscilamos nisso na sociedade portuguesa. Eu sou um bocadinho mais cáustico. Depois admiram-se que tenha havido mais de 1 milhão de portugueses que gritaram protesto e que houve umas centenas de milhares de portugueses que antes não votavam e que foram votar protesto. Esta é a explicação para isso.
O protesto tem um nome.
Foram votar no protesto.
Certo.
Mas nós sempre tivemos partidos de protesto em Portugal. Eles normalmente estavam do outro lado da Assembleia da República. E, portanto, este é o primeiro partido de protesto que surge deste lado direito do Parlamento, ainda vez de aquele lado esquerdo do Parlamento. Sempre tivemos os partidos de protesto. O que sucedeu foi que esses partidos de protesto, a partir do momento em que começam a falar mais de temas da economia e a sociedade, a maior parte da sociedade, não olha para esses temas de economia, começou a achar que estes que gritam mais, falam de temas, aliás, antes de entrarmos em estúdio, estava a falar com a Ana, que ela tinha estado num programa, onde havia uma senhora do Alentejo, em Beja, a quem um jornalista lhe perguntava, mas ficou surpreendido com o resultado das eleições. E a senhora respondeu, não, não fiquei surpreendida. E o jornalista pergunta, porquê? E a senhora responde, por todas aquelas razões das quais não podemos falar. E, portanto, nós chegámos ao século XXI, na liberdade do conhecimento das redes sociais, e, de repente, voltámos a um tema de censura de que há temas, há opiniões que não se podem ter, que não se podem falar.
Nós aqui,
e isto
nós aqui cultivamos,
nas eleições.
Cultivamos precisamente o contrário e tentamos que não haja temas proibidos, tentamos e praticamos que não haja temas proibidos. Daquilo que é confirmado nesta discussão no Parlamento, portanto já nem são os 200, que falava o Carlos há pouco, são 170, de acréscimo de benefício para a distribuir pelos contribuintes que pagam o IRS, será que com o novo regime, alguns escalões ou alguns contribuintes dentro de alguns escalões vão ficar prejudicados ou não?
Não fica.
É porque se pôs diria, essa questão...
Eu diria, mais importante do que isso, nós passamos a vida a falar de taxas e escalões, porque é a única coisa que a classe política fala de que, como dizia a Ana há bocadinho, que o cidadão mais comum consegue entender.
Sim,
nós temos um valor,
que é diretamente perceptível.
Mas há um valor mais importante. Nós temos um valor, que é o valor de todo o salário e de todas as pensões sobre os quais nenhum português paga imposto, ganha ele 10 mil euros por ano ou ganha ele 10 milhões de euros por ano, que são 4.104 euros que estão congelados desde 2010.
Que é a dedução específica.
Que é a dedução específica do rendimento do trabalho e do rendimento das pensões. Que se nós aplicássemos a fórmula criada em 89, que é de 72% de 12 vezes o salário mínimo nacional, estávamos a discutir mais 3 mil euros por ano, grosso modo, que não pagaria imposto. Multiplicada a taxa marginal das pessoas, estamos a falar de um valor de aumento de carga fiscal em sede IRS pela não atualização deste montante...
Que já vem de 2010.
Que já vem de 2010 e que estamos a falar do valor mais alto da taxa, que se as pessoas olharem para a nota de liquidação e virem lá a taxa, essa taxa multiplicada pelos 3 mil euros é o valor de imposto que estão a pagar a mais. Todos os anos.
Portanto, há aqui uma ilusão coletiva.
Não, há aqui um problema que era o que o Carlos estava a dizer e muito bem, com o qual concordo, que é, acho que as palavras não são minhas, são de Vítor Gaspar, não há dinheiro. Um país que tem o rácio...
Temos muitas variações disso.
O país que tem o rácio da dívida que nós temos, um país que não consegue aumentar médicos, não consegue aumentar enfermeiros, não consegue aumentar professores. Tivemos o governo mais à esquerda desde 74, que não os conseguiu descongelar durante um período inicial. E isto não foi por ideologia, foi
então,
porque não há dinheiro.
Voltamos à percepção pública de que há dinheiro para tudo, o excedente era enorme e que até ia haver a duplicação. Não quero reiterar a conversa na parte da duplicação da redução de impostos. Mas, na verdade, não se pode ir muito mais além do que está a acontecer e ir até este volume de baixa de IRS, também têm as suas nuances.
Enquanto nós não discutimos o tema sério, que é como é que o país cresce a sério,
este governo deu a resposta a isso, a resposta eleitoral, não é na prática porque ainda não os via fazer isso, dizendo que vai alterar o modelo económico e por aí vai conseguir mais crescimento.
Não é o que está no programa.
É por isso que era o terceiro ponto da nossa conversa. Carlos, se não se importa, já lá vamos. Mas antes disso, Ana, eu queria perguntar-lhe em relação a dúvidas que surgiram, que foi... Então, mas esperem lá. Aliás, elas foram verbalizadas no Parlamento esta tarde por António Mendonça Mendes, que disse, não, mas atenção, que se aplicarem aquilo que estava previsto na alteração do IRS pelo PSD e depois pela AD... Há escalões que acabam ainda por pagar mais. E, entretanto, eu tive fontes do governo que me disseram assim, não, mas nesse caso aplica-se o que for mais favorável e a proposta vai ser modelada em função disso, portanto ninguém perde. Em que é que fica?
Mas aí acabamos com... acabou de dar a resposta, que é não sabemos. Só depois de ver o que é que vem, porque nós não sabemos, não fazemos ideia. De acordo com estas contas que foram apresentadas hoje, de facto, pelo PS no Parlamento, parece que no primeiro ano, pelo menos no primeiro ano, nos escalões atuais, ainda não conseguimos aferir.
Nos mais baixos pode haver prejuízo.
Há uns que já pode haver prejuízo, mas também isso não pressupõe umas atualizações que ainda têm que existir nestas fórmulas que hão de ser apresentadas alguns para a semana, esta semana. Sexta-feira.
Mas mantém-se dúvidas, fortes dúvidas.
Não, enquanto nós não virmos o papel do que vai ser apresentado, nós vamos ter sempre dúvidas. Enquanto não houver preto no branco o que é que vai ser discutido na Assembleia da República, nós continuamos com dúvidas.
E outra coisa, o que eu percebi nesta discussão toda, acho que outra área ou zona de sombra, que é, falou-se muito do IRS jovem alterar, porque este regime que a AD quer implementar seria muito melhor, porque vai até aos 35 anos, enquanto o regime de IRS jovem do governo de António Costa é só nos primeiros 5 anos de rendimento, mas fiquei a perceber que só vai ser legislado para o Orçamento de Estado de 2025, isso, portanto só em outubro é que vamos falar nisso, para entrar em vigor a 1 de janeiro. E depois ainda há uma outra questão, que é o primeiro ano no novo regime da AD é prejudicial em relação...
Acho que ainda fica igual, acho que ainda é isento dos dois.
Mas o próprio governo reconheceu isso e aí já diz que fica a isenção de 100%
no primeiro ano.
Mas tudo isto ainda está muito uma zona cinzenta, como dizia.
Ainda estamos completamente... Eu acho que até é relativamente compreensível. Eu não estava à espera no programa de governo, sinceramente, não estava à espera no programa de governo, nem no primeiro dia ou primeira semana do governo, ter imediatamente o projeto de lei apto a ser averiguado e aferido e inspecionado por todos nós para fazer os cálculos.
Relativo ao IRS, às taxas.
Sim. Aliás, nós estamos a discutir coisas que, por exemplo, uma coisa que vem no programa, que era... Ainda estou na base do corte de IRS do governo PS.
Sim.
Mas nós estamos a falar de atualizações de escalão em função da inflação, praticamente. Portanto, são coisas que nós estamos todos aqui a discutir, a redução do IRS. As pessoas é que começaram a ter que pagar mais pelos bens que têm que comprar todos os dias para viver e os serviços que têm que pagar.
Portanto, este benefício... Isto
não é benefício nenhum, isto é atualizar... atualizar os escalões de IRS àquilo que é a realidade e que é a inflação e que as pessoas têm que viver no dia-a-dia. Porque, quer dizer, isso sim parece-me enganar as pessoas. Nós estamos a dizer às pessoas, vocês vão pagar muito menos IRS. Não, porque nós governo, isso aí, e aqui francamente, seja ele qual for, porque nós vos estamos a dar uma redução imensa no IRS. Não, nós estamos a atualizar os escalões em função da inflação, que é algo que deveria acontecer automaticamente todos os anos. Porque se as pessoas têm que pagar mais pelos bens e serviços de que usufruem, e aquilo que é essencial para a sua vida do dia-a-dia, inclusive para aqueles que pagam os escalões mais baixos de IRS, então não é mais do que justo que, obviamente, os escalões também tenham que o acompanhar. Quer dizer, o Estado não abdica de receita que... Num conceito que, quer dizer, é uma palavra até um bocadinho ingénua que vou utilizar, mas num conceito de justiça para as pessoas e para o cidadão comum, quer dizer, é um absurdo manter uma receita que, no fundo, parece que está essa sim a ser roubada aos cidadãos, porque têm que pagar mais para fazer face ao seu custo de vida.
Carlos, quando referiu o governo de que fez parte, eu lembro-me que houve medidas de austeridade que já tinham começado a ser tomadas por Teixeira de Santos e José Sócrates.
Mas
foi já no governo
sem
maioria absoluta, o Carlos esteve antes. Mas, de qualquer forma, só para comparar períodos históricos, no governo seguinte, sem maioria absoluta, começou-se a aplicar várias medidas, nomeadamente o corte dos salários da função pública, de 13,5% a 10%, o aumento do IVA, por aí fora, a história é conhecida. E depois foi continuar.
O congelamento da retenção do mínimo de existência.
Certo, de que falou, e muito bem. Mas depois o que seguiu foi normalmente de impostos. De Vítor Gaspar, que não conseguiu aplicar a tal alteração das regras da TSU, que era a maior transferência de riqueza do fator trabalho para o fator capital que alguma vez o país tinha visto. Portanto, aquilo acabou por morrer quase à nascença, tinha que ser. Mas, de qualquer forma, na área fiscal foi um agravamento. Agora, curiosamente, eu tomei boa nota de que Pedro Nuno Santos disse que no ano de aplicação plena destas medidas, e eu vou recordá-las muito rapidamente para as pessoas perceberem, que são um total de 5 mil milhões em plena aplicação, das quais 3 anos de redução do IRC de 21 para 15%, portanto ao ritmo de 2 pontos percentuais ao ano, são menos 500 milhões por ano, dá 1.500 milhões no total quando estiver em plena aplicação. A questão do IRS dos escalões, os tais 1.500 milhões, 1.330, como já vimos, mais os 170 do governo da AD, para repor a justiça da explicação. E depois mais 500 milhões de isenção de contribuições de IRS sobre prémios de desempenho. Incluindo a isenção de contribuições para a Segurança Social, IRS sobre o prémio de desempenho, portanto o tal salário adicional que é considerado prémio, tudo junto os 2 mil milhões, mais 1.000 milhões na adoção do IRS jovem, 3 mil milhões, e depois mais 500 milhões da eliminação do Imposto Municipal de Transmissões e Imposto Seu para Compra de Habitação por Jovens. Bom, está tudo 5 mil milhões, e tomei boa nota, Pedro Nuno Santos disse repetidamente na campanha, atenção, que a AD vai preparar-se para fazer uma baixa da receita fiscal de 5 mil milhões num ano de plena aplicação, isto multiplicado por 4 anos dá mais de 15 mil milhões, e depois mais o acréscimo de despesa com a reposição gradual do tempo de professores, o aumento do complemento solidário para idosos, introdução de suplemento do remunerativo solidário, portanto subsídio de risco, e o acesso gratuito ao ensino pré-escolar, portanto tudo isto à média de 2.250 milhões por ano, vezes 4... quase 10 mil milhões. Portanto, tudo isto somado iria dar um novo PRR de impacto na receita permanente a menos e na despesa a mais, permanente, e acrescento eu às palavras de Pedro Nuno Santos, isto iria inverter completamente a trajetória de descida do déficit. Ainda corremos esse risco?
Se não encontrarmos novas minas de ouro ou poços de petróleo, sim. Ou seja, na prática, a única riqueza que o Estado tem são os impostos dos seus cidadãos, não é? E na prática, se reduzimos esses impostos e se aumentamos a despesa, e estando o limiar do déficit limitado pelas regras da União Económica e Monetária, há aqui algo que não bate certo. Ou efetivamente conseguimos ter um crescimento económico exponencial por alguma razão que eu ainda não descortinei, não é? Em termos,
portanto, não acredita nos 3,7% a 4% de crescimento em velocidade de cruzeiro em 2028, anunciada por Luís Montenegro?
Não, a questão é a seguinte, eu vejo um programa de estabilidade que foi aprovado, que está em discussão no Parlamento e que não contém efetivamente essa projeção. Também vejo as projeções do FMI e de todas as instituições internacionais, e que, na prática, com uma boa vontade, chegou à metade disso, não é? E isso, chegando à metade disso, toda essa construção cai. Mas a questão é esta. Eu acho que ninguém acreditava nessas contas. Ou seja, é o que eu digo, nós estamos O nosso jogo político, o nosso ambiente político está diferente. Estamos numa situação absolutamente diferente.
Ninguém acreditava nas contas desse crescimento do PIB de quase 4%.
E no cumprimento integral de todas essas promessas. Ou seja,
estas de aumento da despesa e de baixa da receita.
Porque é impossível. José Gomes Ferreira, a questão é uma questão de responsabilidade. Eu para ter... Mesmo para a redução dos 1.500 milhões... Eu vou ter que fazer um sacrifício no lado da despesa. Certo. Porque efetivamente, o ambiente que proporcionou este aumento da receita fiscal foi um crescimento económico face ao efeito Covid, que ainda tem esse benefício. O surto inflacionista, isso vai terminar, terminou. Aliás, as previsões da inflação de hoje já indiciam isso. As boleias fiscais, o imposto, a inflação como um imposto escondido, desapareceu. E nós estamos em total contraciclo. Agora que devíamos estar a tomar as medidas necessárias para ter cuidado e para termos uma aterragem suave, ainda mais quando temos os efeitos positivos da redução da dívida pública, Estamos numa vertigem.
Mas continuamos em campanha eleitoral. Foi a anterior, a próxima, claro, para as europeias, eventualmente legislativas.
O José Gomes Ferreira pensa que algum dos partidos está a pensar proativamente na governação ou está a pensar já na melhor forma de sair airosamente de uma queda do governo? Para mim é óbvio, isto faz-me lembrar o filme do Il Divo, A Vida do Giulio Andreotti. Sim. Quando Giulio Andreotti se sentava na mesa do Presidente do Conselho de Ministros, a primeira coisa que ele perguntava era, bem, como é que a gente vai cair? Ou seja, é mais ou menos um modelo, é mais um...
Portanto, não estão a pensar no país, estão a pensar na manutenção no poder.
Repara, mas isso é totalmente evidente, ou seja, em termos de som de espectador, mesmo as reações dos diversos partidos na oposição a cada medida.
Mas então tenho que perguntar também, Pedro Nuno Santos também exagerou um bocadinho na dose, porque faz as contas com base no ano de plena execução, e isto é progressivo, vai de 2024 a 28, e só depois é que Luís Montenegro espera que o modelo económico que tem como diferente faça efeito e atenue esta...
Que eu saiba, as minas de lítio ainda não começaram também a elaborar, ou seja, nós não temos a capacidade, ao nível dos recursos naturais, de gerar a receita que está prevista, não havendo cortes no lado da despesa.
Só mais uma parte. O Carlos fez-me lembrar que a nossa CP descobriu alguma mina de ouro,
claro,
ali debaixo da sede.
Pronto.
Então lançaram um concurso para comprar 830 milhões de comboios para linhas suburbanas e agora querem mais 500 milhões para comboios de alta velocidade.
Mas...
1.330 milhões de comboios, de brinquedos novos. Bem, enfim, desculpe ter desviado a conversa.
Mas eu nem me choca a questão do investimento público, porque efetivamente se houve algo que foi sacrificado nos últimos, na última década, foi efetivamente o estoque de investimento público que não foi realizado.
Certo.
E obviamente que é necessário para terminar a tecnologia. Repare, uma coisa que eu acho fascinante foi o Pedro Reis, o Ministro da Economia, ter sido o único a ter falado nos últimos tempos do aeroporto. Parece que a questão do aeroporto foi esquecida. Para mim é uma questão central para a competitividade da economia portuguesa.
Ficávamos aqui passamos, toda a noite a discutir.
Nós passamos ali no outdoor da Confederação de Turismo, está nos 2 mil milhões, ou
sim,
seja, de custo.
Isso aí levava-nos a outra
discussão. Não, isto leva-nos à questão do crescimento económico, porque eu concordo aqui com o Luís. A única forma que nós temos de sair deste embrulho é criar condições para o crescimento económico. É a única forma que nós temos de criar condições para o crescimento económico é libertar o país, é desagrilhoá-lo. Mas ninguém está preocupado com isso. Ou seja,
mas a receita de quem está neste momento a governar tinha a ver com isso quando falaram da libertação de burocracias, do pôr o mercado a funcionar, por exemplo, para haver mais habitação, por aí fora, para levar a um crescimento maior.
Mas
tem a ver com isso.
Eu sei, mas a questão é a seguinte. Nós estamos habituados aos estados de graça. Não há absolutamente nenhum estado de graça.
Ah, isso não. Mas tiveram a culpa.
Claro, mas a questão é a seguinte. Neste momento, e as pessoas que estão no governo são todas altamente preparadas nas suas áreas. Não estamos a falar que não são newcomers, não são arrivistas que chegaram agora. Ou seja, o governo tem que imediatamente tomar as medidas necessárias para propiciar isso. Senão estamos numa operação impossível.
Luís, esta governação vai conseguir assegurar crescimento económico suficiente para acomodar estas medidas que começaram pela distribuição?
Eu não sei com quem é que esta governação vai governar. Os orçamentos de Estado, nomeadamente a matéria fiscal, têm que ser aprovados pelo Parlamento e o governo tem, neste momento, 80 deputados. E com 80 deputados, precisa que pelo menos dois pesos pesados do outro lado não votem contra. Mas mesmo sobre o crescimento económico, vamos lembrar algumas coisas que aconteceram em 2023. Nós em 2023 acabámos e demos uma marretada tremenda no negócio do alojamento local, que tinha tirado milhares de famílias para poderem competir com os hotéis e terem o seu próprio negócio. Portanto, isto tinha sido uma fonte de crescimento económico. Por exemplo,
tinha perdido, não é?
Praticamente tornou-se...
Tinha conseguido recuperar e reconstituir a sua vida económica.
Praticamente tornou-se pecado falar no Golden Visa. Ora, e alguém se lembrou de, por exemplo, dizer, então, mas porquê é que não vamos pôr Golden Visa para a habitação desde que o proprietário coloque a habitação em rendas a X% do VPT do imóvel? Isto não interessa. Mas, por simplesmente, rasgámos o Golden Visa.
Mas este governo quer recuperar...
Vamos ver.
Ainda não
ver
está.
Para querer. Ainda não está. Vamos
ainda
ver.
Não está. Ainda
vamos
não
ver. Está. Acabámos com o regime da reabilitação urbana. Mas, quer dizer, o centro de Lisboa, do Porto e das grandes cidades está reabilitado?
Ainda falta muito.
E acabámos com ele. E dissemos que agora as pessoas que querem investir na reabilitação urbana só têm benefícios fiscais se o fizerem a custos controlados. Como se agora fosse comprar um terreno e fazer toda a reabilitação à volta e fazer às vezes infraestruturas que exigem para a reabilitação urbana para depois fazer a custos controlados. Fizemos isso. Depois, já com o governo em saída, revogámos o regime que atrasia para Portugal alguns milhares de pessoas, portugueses e estrangeiros, com o regime dos residentes não habituais, substituímos por um regime, estamos em abril...
E não há nenhuma portaria. Não,
já conseguiste trazer não. algum? Já conseguiste trazer algum?
Não há portaria.
Mas o governo também prometeu trabalhar nessa área.
Não quer saber do governo, não quer saber da oposição.
Quer é medidas concretas.
Como português, certo. Eu não queria que um governo em transição acabasse com um regime que tinha trazido investimento para Portugal, que trouxe consumo para Portugal, porque eu uso muito esta expressão, a Dona Maria Francisca, cabeleireira da Brandoa, não vai exportar bens e serviços para Madrid, mas consegue servir e fazer o equivalente à exportação, se for o cliente que lhe entra no cabeleireiro e ela faz a venda naquele momento. É. E é isto que os regimes especiais fazem ao trazer capital estrangeiro para Portugal, trazer pessoas físicas para o território, e já agora com poder de compra, que depois vão a comprar bens e serviços a quem vende cá em Portugal e criam postos de trabalho.
Mas compram casas que têm um determinado valor e fazem inflacionar o mercado habitacional e depois já tens um problema.
Mas isso não está provado. Ou seja, então, porque
eu estou a utilizar o discurso que está a ser utilizado. Obviamente que não está provado. Isto é uma falácia completa.
Utilizou uma ironia, mas diga-me, na sua opinião, este governo prometeu atuar nessas áreas todas.
Prometeu e eu confesso que acho que foi com base nisso tudo também que ganhou as eleições. E as pessoas votaram nisso e acreditaram
não
nisso.
Não foi só na descida do IRS, foi com base em muitas outras coisas.
Foi com base em muitas outras coisas.
Crescimento económico.
Crescimento
com
económico,
estas
que é algo que este governo sempre disse e sempre plasmou nas suas ideias e naquilo que era o seu programa eleitoral na altura, que é a compensação da despesa acrescida com o crescimento económico que há de aparecer.
Com estas medidas sobre estas áreas de que estávamos a falar, legislar e ser aprovado e ter aprovação no Parlamento.
No dia 10 de março, quando foram as eleições, todos nós estávamos a discutir não as medidas de IRS, não as medidas do IRC, nós estávamos pura e simplesmente a discutir até quando é que o governo ia estar em funções, se ia aprovar um orçamento de Estado, se ia haver necessidade de um orçamento retificativo. Ninguém estava a pensar sequer se o governo conseguia apresentar alguma medida nova, quanto mais, ou melhor, se o governo ia conseguir estar a atuar até agosto, ou se ia conseguir apresentar alguma medida. Nós também temos que dar tempo ao tempo, e passou uma semana, e acho que o governo tem que ter tempo de apresentar as suas propostas, e também colocar a oposição em posição de dizer não concordo com uma descida do IRS, que é para ver o que é que acontece também ao eleitorado das pessoas, que digam que, por exemplo, se o PS votar contra esta proposta de alteração dos escalões de IRS, também quer ver quão bem lhe fica ao seu eleitorado dizer que é contra a descida do IRS. Não vai correr bem, portanto, então, também isso é uma forma de nós vermos.
A partir de outras medidas nestas áreas de que falámos, não irão chumbar todas, alguma coisa o Governo conseguirá
alguma
fazer.
Alguma coisa há de conseguir fazer. Ou assim esperamos, pelo menos.
Eu gostaria muito... No caso do tema da habitação.
10 segundos.
Sim,
que tema da habitação. É que acabou o nosso tempo e não parece que acabou.
Nós temos um regime fiscal que potencia o aumento do preço da habitação, convém lembrar. Sempre que alguém troca de casa, tem que comprar uma casa de valor igual ou superior à casa que vendeu. E, portanto, vende e procura uma casa com o preço de escritura. A autoridade tributária, por exemplo, acha que o IMT e o selo que eu pago na compra da casa não contam como reinvestimento. E, por isso, eu tenho que, quando vendo, tenho que recuperar o IMT que paguei, tenho que recuperar o selo que paguei e tenho que procurar uma casa que, depois, à qual vou somar IMT e selo, são o valor igual ao que vendi. Se calhar podíamos mexer isto para melhorar um bocadinho o incentivo à compra de casas mais caras.
Fica prometido que fazemos um programa em breve sobre os impostos que recaem sobre a habitação, que é um tema muito importante. Excelente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, o nosso contador esteve ali uns segundos inativo e acabou por me enganar no final deste programa, já passei o tempo. Peço desculpa aos presentes e aos nossos espectadores. Muito obrigado pela vossa atenção, tenham uma boa semana.
A propósito dos negócios da semana, deixe-me dizer-lhe como no Banco Inter acreditamos que muitas vezes no poupar é que está o ganho e como é importante para as pessoas saberem que mais do que ter dinheiro de lado, as suas poupanças são valorizadas e o seu património está num banco de confiança. Por isso, se para si um bom negócio é ganhar a poupar, não deixe de procurar o banco que valoriza as suas poupanças. Banco Inter, patrocinador do podcast Negócios da Semana.